Já são horas. Já são horas. Com Hélder Tavares e Catarina Moreira.
Ora bem, hoje temos connosco o homem dos sete ofícios, não é? Ele é comediante, guionista, escritor, criador do espetáculo Não Faz Sentido e do podcast Terapia de Casal, que partilha com Rita da Nova. Ainda um dos membros do programa Esteve Zar com quem trabalha, ele é Guilherme Fonseca.
Olá. Ainda vou descobrir uma coisa que eu faço bem, mas faço essas coisas todas, sim.
Bom dia,
como é que estamos? Eu queria pedir desculpa pelo atraso, mas é impossível chegar a horas em Lisboa, a culpa não é minha.
Alguém que me entende, não é?
Sim. E nós temos muita audiência no Norte que neste momento vai estar a dizer, como sempre, ainda bem que eu estou cá em cima. Ainda bem que eu não estou nessa cidade, é um inferno chegar a qualquer lado.
Sim, já começa isto para as pessoas que não moram em Lisboa, é pouco interessante, mas vais validar aquela imagem que as pessoas têm de é horrível morar em Lisboa.
Ah,
mas
pois é.
Já há cada vez mais uma divisão, mesmo nas pessoas que moram dentro de Lisboa. Eu, por exemplo, eu moro no, não é centro-centro, mas é mais ou menos à volta. Não é arredores, mas é tipo. Não é o centrinho.
Ok. Sim.
E sempre que tenho que vir para aqui, já digo de género, eu odeio morar em Lisboa.
já são pessoas daqui. Isso é estranho.
Sim, e já sou de Lisboa, estás a ver? Mas é pá, já não dá.
Epá, depois de um percurso de 10 minutos fazem meia hora ou mais.
Já 40 minutos. 40, já. Epá, já não dá. Eu agora, imagina, para estar aqui às 10, eu tinha que ter saído de casa para ir às 9h10.
Mas isso é uma loucura, porque tu, eu tenho a certeza que já fizeste tudo com o tempo, sabes? Já acordaste com o tempo, já tomaste aquele almoço com o tempo, já te arranjaste.
Sim.
Então pensaste uma coisa ali do.
Já treinei de manhã, já fiz o meu treino. O meu objetivo é ficar com braços iguais aos do Hélder. É o meu objetivo de vida.
Guilherme, eu vou dizer uma coisa. O Hélder acha que os braços dele são pequenos.
Pá, não é possível.
Isto é ridículo.
Eu acho que tu tens. Hélder, vou dizer uma coisa. Eu acho que tu tens de longe os melhores braços da rádio.
Tu posso tirar o casaco?
É pá.
Claro.
Eu até acho estranho que estás de casaco. Tu nunca estás de casaco?
Eu acho que está pequenino.
Tu nunca devias usar casaco, nem no inverno.
Tu tens de longe os melhores abraços da rádio e não sei se não tens top 3 do entretenimento em Portugal.
Agora que ele diz isso.
Bem,
ele tem uma batata e diz que é pequenino.
Eu acho que
O meu objetivo é ficar com os braços iguais aos teus. Por isso é que eu acordo todos os dias às 7 da manhã para treinar, treinei um bocadinho, portanto já vinha tranquilo para aqui. Pá.
Tem lá a tua fotografia na parede quando está para braços.
Uma inspiração.
Muito obrigado pelo top 3.
Não me perguntes o resto do top 3, que eu não faço ideia quem é que é.
Mas
eu
vou estar lá.
É o Marco do Palmeirinho.
Exatamente.
Olha, tu és uma pessoa de acordar cedo, não? Nós nunca nos cruzámos, portanto eu sinto que tenho muitas questões.
Muitas questões.
Vamos a isso.
Tu és uma pessoa madrugadora?
Eu gosto muito de acordar cedo. Eu ganhei o hábito de treinar de manhã com a minha mulher, com a Rita, porque ela sempre treinou e eu não treinava. Eu era daqueles que dizia, não, é ao final da tarde, eu vou ao ginásio. Uhum. Depois passava o dia todo a arranjar desculpas para não ir treinar ao final da tarde.
Clássico.
E quando me casei com a Rita tinha o hábito de treinar de manhã e então eu comecei a treinar à hora que ela treinava, que era tipo, imagina, 7h30 da manhã antes de ir trabalhar. Ia sempre para o ginásio e depois ia direto do ginásio para o trabalho. Entretanto, com a pandemia, começámos a treinar em casa. Eu não vou a um ginásio para ir há 4 anos. Mas ganhei o hábito de treinar de manhã e é muito melhor, porque um gajo acorda, tipo, imagina, 7h20 da manhã, 7h30, treina ali meia hora, uma hora, e depois tipo, toma um pequeno almoço e às 9, todo bem tomado, pequeno almoço tomado e treinei.
E como mais energia,
então agora bora. E aproveito muitas vezes esse tempo de manhã, imagina das 9, 10 da manhã até a hora de almoço, para pôr o telefone em modo silêncio e escrever, ver cenas, responder a e-mails, eu, tipo, sou muito produtivo.
Pois eu ia te perguntar isso, porque há pessoas que, há muitos artistas que dizem que são mais produtivos à noite, aquela coisa do silêncio, isto ainda existe, já não é da mesma forma, nós recebemos muitas vezes músicos, não é? E produtores que normalmente
trabalhavam
de madrugada, mas agora eles dizem todos que isso mudou. A maior parte trabalha de manhã cedo.
Pá, eu prefiro, eu sou muito mais focado, mas faço mesmo a cena de modo de voo. Ou seja, eu não quero ser chateado nessa hora de manhã, que é para depois à tarde. Já despachei coisas, já tive 2 horas a escrever de manhã e depois à tarde é de Jana. E apetece-me jogar PlayStation. E vou-me sentar a jogar PlayStation.
Muito bem jogado. Sim, isto é vida. O Hélder sai daqui e que é tipo, o trabalho está feito. Cidade FM é o meu trabalho, é o meu full-time job. Chega à casa e vai jogar PlayStation.
Igual. Eu e o Hélder somos a mesma pessoa, eu só não tenho os mesmos braços. Mas é muito melhor, porque como já trabalhei de manhã, foquei-me de manhã e o que eu tinha para fazer, imagina, se eu escrever 2 horas por dia, é bom estar a escrever, seja para o almanac, para stand-up, para o espetáculo, estar a escrever, a pesquisar coisas para o programa para domingo. E depois à tarde, estou muito mais relaxado. Imagina, quer ver um filme, quer ver uma série, quer jogar. E depois à noite, se tiver espetáculos, vou atuar à noite. Ou seja, depois aí a vida continua.
Olha, há quanto tempo é que tu estás com a Rita?
Eu estou. É, pá, essa pergunta não se faz em direto, porque agora tenho que fazer contas.
Pois é, Rita, espero não. Que estejas a ouvir isto.
Há muito tempo, né?
Eu estou com a Rita, vou dizer há 8 anos. Vai fazer 8 anos este ano.
8 anos. Mas é muito engraçada a forma como vocês se conheceram.
Sim, nós conhecemos-nos no Sapo, numa coisa que eles estavam a organizar na altura para os festivais de verão. É uma ativação de marca para os festivais de verão. E o que é que eles estavam a fazer? Eles estavam a sentar celebridades com muitas aspas, porque eu fui, para jogar ao sério umas com as outras e depois usavam isso para divulgar, vem jogar ao sério com um estranho que não conheças nos festivais.
Vê lá.
Pá, que era uma ideia gira, do género.
Muito giro, sim.
Sentar pessoas que não se conhecem no meio do festival e ver quem ganhava o jogo do sério, ganhava prémios do SAP e não sei o quê. E então, eu fui convidado para ir lá e estava na altura o Guilherme Duarte, o humorista.
Sim.
Já foi nosso convidado?
Pois já.
E o João Dungo, que é de uma banda, que é músico, e que agora neste momento não sei se tem bandas ou não, mas tinha uma banda na altura, e eles estavam a comentar o jogo, iam mandando piadas, e depois quando aquilo acabava, o objetivo era os vídeos terem 2 minutos, 3 minutos, era uma coisa curtinha, engraçada para pôr nas redes sociais do SAP, para divulgar aquilo.
Sim.
Epá, quando eu chego lá, dizem-me: ah, tu vais jogar com a Rita da Nova. E eu: ah, claro, claro. E eles perfeitamente, Rita da Nova.
Sim.
Ela é dos blogs e escreve sobre comida e viagens.
Sim, sim, sim.
E eu: ah, ok, então, mas a que horas é que é para jogar? Então ela deve estar aí a chegar. Pá, ela demorou tipo 50. Olha, estávamos a falar de atrasos. Chegou 50 minutos depois, sendo que ela já disse várias vezes: eu cheguei à hora que me combinaram, eu não cheguei atrasado.
Ok, okay. Nunca vamos saber a verdade.
Exato. E depois, nós os dois sentámos-nos para começar a gravar o vídeo. Sim. E a Rita é tão competitiva como eu. Eu não sei perder um jogo, eu não sei o que. Não há. Não dá para jogar nada tipo a brincar.
Então
isso não
eu nunca
existe.
Podia jogar ao sério contigo.
Não, é impossível porque íamos ficar aqui 7 horas, não ia dar. Não ia dar.
Que loucura!
Eu não sei o que é isso. De, às vezes eu até
é que eu só sei jogar a brincar, então
não,
sei,
não,
para
é
mim
possível.
Eu não consigo.
Catarina, quando, houve uma altura em que eu andava muito de metro e eu às vezes jogava contra pessoas que não sabiam que estavam a jogar contra mim. Do género, vou chegar ao topo das escadas mais depressa do que esta pessoa que estava ao meu lado. Eu sou competitivo esse nível. É doentio. É uma doença que eu tenho. Devia fazer terapia. Mas o que é que se passa? Eu e a Rita sentámos-nos, descobrimos que somos o mesmo nível de competitivo, não é?
Sim.
E então um momento engraçado para as redes sociais do SAP, que era suposto ter 2-3 minutos, eu e a Rita tivemos 1 hora e 10 a olhar um para o outro.
1 hora e 10?
Foi assim que nos conhecemos, porque...
Isto não pode ser
uma hora. Oh, meu Deus.
1 hora e 10.
Tivemos 1 hora e 10 a olhar um para o outro,
mas
a jogar ao sério.
Mas aquelas caras para o outro se rir. Vocês estavam mesmo... Porque vocês não se apaixonaram, entretanto,
ao início,
não é?
Eu tentei tudo. Ao início eu comecei a abrir a carteira e a tirar coisas lá dentro de cartões para ver se lhe pagava para ela perder e não sei o quê. E depois, ao fim de, vou dizer, 8-9 minutos, começou a ficar a sério para os dois e a Jan. Ah, não, eu agora quero ganhar isto.
Okay.
E então tivemos 1 hora e 10. Foi assim que nos conhecemos. Tivemos 1 hora e 10 a olhar para o outro.
Resultou?
Estamos casados, com um podcast há 4 anos.
Sim.
E com 4 gatos.
E com, uma tatuagem.
Sim, tatuámos 1 hora e 10. Que entretanto somos separados da Rita. Ainda estou.
Ele tem 1 hora e 10. Tu é bonita a tatuagem.
A Rita também tem no braço. E agora, se nos separarmos, eu tenho que arranjar uma outra história para esta tatuagem.
Pois é, só que agora, entretanto, foi dita em Rádio Nacional, vai ser um bocado complicado.
Na altura, depois, posso ir uma coisa qualquer. Mas sim, tatuámos os dois 1 hora e 10 por causa desse jogo do SAP.
Que belíssima história.
Olha, nós daqui a pouco voltamos à conversa com o Guilherme Fonte. Sei que a ficar atento aos Jassomaras. Primeiro temos a Tayla. Temos o Guilherme Fonseca hoje connosco aqui na Cidade FM. Muito bem-vindo mais uma vez.
Obrigado.
Olha, tu tens um podcast, não tens?
Tenho 2, na realidade. Mas tenho com a minha mulher, o Terapia de Casal.
Exatamente.
Em que tens com o Pedro Silva, é verdade.
E tenho com o Pedro Silva que se chama Private Joke. Mas esse é, de género, são 2 amigos a conversar sobre as séries que andam a ver e os filmes que andam a ver.
Okay.
E, sei lá, os specials de stand-up e etc, os jogos que estão a jogar. Aí é mais tipo, resolvemos gravar conversas que tenho com um amigo. O Terapia é um podcast que eu e a Rita fazemos terapia a nós enquanto casal, não nas coisas grandes que não nos interessam, tipo ter ou não ter filhos, acreditas em Deus, há vida depois da morte, esses temas não interessam enquanto casal. Nós queremos saber as coisinhas pequeninas que nos irritam, e pedimos a pessoas para irem lá à casa fazer-nos terapia, convidados para nos irem fazer terapia lá à casa, ou então fazemos terapia.
Ótimos terapeutas, não é?
Sim, excelentes terapeutas. Pessoas especializadas.
Comediante.
Bruno Nogueira,
exato.
Salvador Martinha, Pedro Teixeira da Mota, Ricardo Aruz Pereira, são pessoas especializadas nos termos. Sim.
Formaram-se.
Sim, exatamente. E depois alternamos esses episódios. Por acaso temos feito menos agora com convidado, porque também é finito, não é? Não há pessoas infinitas
claro.
Para ir à nossa casa ver-nos a discutir. Mas também fazemos episódios em que as pessoas mandam-nos e-mails com questões que têm. Por acaso recebemos recentemente uma história que eu nem sei se posso contar aqui na rádio, mas já vemos a seguir.
Conta tudo.
Mas pronto, recebemos histórias mirabolantes das pessoas que depois precisam de ajuda, o que é que eu faço, o que é que eu não faço, etc, etc, que querem perceber e que nós, eu e a Rita, frisamos no início, no fim e durante que não somos terapeutas, é um podcast de humor.
Okay.
Mas recebemos problemas das pessoas e vamos fazendo brincadeiras com isso, fazemos terapia às pessoas.
Então imagina que neste momento pedimos a um ouvinte com alguma dúvida, algum problema para o nosso WhatsApp. Consegues eventualmente ajudá-la?
Com Consigo, sim, senhor. A Rita não está
pois,
presente, mas eu posso.
Aqui.
Mas temos uma Catarina e um Helder e acho que conseguimos ajudar se as pessoas quiserem.
Sim, nós também somos especializados em relações, não é? Solteiros, os dois.
Aliás, nós falamos muito. Eu estou aqui a ver o podcast e tu tens aqui um episódio que fala sobre ter ciúmes de amigos, coisa que nós já batemos
já
aqui nos nossos horas.
É pá, porque é um problema que eu tenho e que eu não vejo a ser falado muito. Pá, porque
nós falamos
tu tens ciúmes?
É pá, eu tenho muitos ciúmes dos meus amigos.
Eu
da minha relação não tenho. A Rita tipo, pode fazer o que ela quiser.
Sim.
Está na vida dela. Agora, ciúmes dos meus amigos, se eles estiverem juntos e não me tiverem dito nada, pá, magoa-me mesmo. Tenho muitos ciúmes de amigos. E tu
é
não vês filmes sobre isso, músicas sobre isso.
Pois, é verdade.
Não se fala muito de ciúmes de amigos, pá.
Ainda no outro dia estava a ter essa conversa, ontem, com um grande amigo meu. Eu gosto de ter os grupos muito bem separados.
Ok.
Precisamente por essa questão dos
ciúmes. Porque tens medo que...
Ah, porque não queres que eles se deem bem entre eles sem ti.
Bem, eles são muito loucos. Eu adoro juntar grupo e adoro... Tenho zero FOMO. É tipo, podem fazer tudo. Eu, olha, estou sossegada em casa. Até
é JOMO, não é? Tu tens JOMO, que é Joy of Missing Out. Divirtam-se aí que eu não quero ir.
Eu não quero, não me liguem.
Eu não me importo de juntar os meus grupos de amigos se eu estiver lá. Se os meus amigos estiverem juntos sem mim e eu descobri depois em stories e assim, fica muito magoado. Pá.
Olha, entretanto, acabou de cair aqui uma dúvida para o nosso WhatsApp 911-911-978.
Boa música.
Ainda bem, fizemos a bateria, faz todo sentido.
Sim.
Já caíram duas. Eu vou estar, ok?
Vamos embora.
A Lúcia que diz: boas malta, tudo bem? Eu e a minha namorada estamos com problemas de monotonia na relação. Sugestões?
Monotonia?
Sim.
É pá, há imensas coisas que podem experimentar.
Sim.
Não sei exatamente onde é que está a monotonia, em que divisão da casa.
Pois, exatamente.
Eu acho que a pior monotonia é a do quarto.
Okay.
Sim.
Mas aí, é pá, não faltam ideias na internet.
É verdade.
Se a monotonia é fora do quarto, é pá, arranjem coisas para fazer fora de casa. Eu e a Rita comprámos Jenga há pouco tempo, já fomos ao mini-golf, eu e a Rita estamos a ter aulas de língua gestual portuguesa.
Uau.
Vamos arranjando para fazer e para nos divertirmos.
Estou a lembrar-me agora que tenho... acaba só o que queres dizer.
Ia dizer que é uma coisa ótima para... falar na rádio, não é? Porque aqui é a língua gestual portuguesa não serve para nada na rádio. Absolutamente nada aqui, mas é giro falar disto.
Não, mas eu por acaso estou a lembrar-me agora que tenho um casal de amigos que decidiram fazer uma coisa, não sei se foi necessariamente para quebrar a monotonia, mas de certeza que acaba por ajudar, que é marcarem dates. Vão um por mês, acho que é um date por mês ou de 15 a 15 dias, e é sempre um dos elementos do casal, vai rodando a organizar esse date.
Isso é
tem
muito
de ser
giro.
Sempre diferente a experiência, nunca pode ser igual. Já foram workshops de cozinha, coisas nada a ver. Vão tudo. É uma corrida, é uma aula de surf, é um concerto, é uma peça de teatro. Eu acho que isso é capaz de ser uma boa ideia.
É uma boa ideia. Irem alternando dates. Eu acho giro.
Pronto. Olha, entretanto, no nosso WhatsApp cai outra mensagem.
Okay.
Uma dúvida: quando a minha mulher chega a casa a deitar lume pelas orelhas, rebola e finge de morto ou fujo de casa?
É pá, depende. Aí há dois caminhos: ou a culpa é tua e sim,
sim,
rebola e foge de casa, ou então é ouvir, é sentar a ouvir e dizer assim: o que é que se passa? O que é que foi? É uma coisa que eu descobri com a Rita, que falámos disso no podcast, que é.
A comunicação.
A maior parte de nós homens parte imediatamente para um problema na relação. A outra pessoa, imagina, chega à casa e diz: pá, está uma gaja no meu trabalho, pá, que me está a dizer não sei o quê, ou uma colega minha na escola que está sempre a fazer não sei o quê. Nós homens partimos imediatamente para a resolução de problemas, quer dizer assim: o que é que podes fazer? Ok, se tu lhe disseres isto, isto acaba e não sei o quê, não sei o que mais.
Uhum.
E a maior parte das mulheres quer é conforto, não quer soluções.
Pois.
Quer só que tu ouças,
sim,
não
sim,
quer
sim,
ouvir
sim.
soluções. E eu.
Quer conversar, quer esmiuçar.
Quer assim, só, tipo, ventilar e queixar-se.
Deitar cá para fora.
E então, eu agora pergunto à Rita se ela quer conforto ou soluções. E a Rita chega ao pé de mim e diz assim: pá, tu não acreditas, o que é que aquela gaja fez? E eu: conforto ou soluções? E ela: conforto. E eu: sim, senhora, eu torno-me numa amiga. É o quê? Vamos ouvir. E como é que isso faz sentir, essa vaca, isso já aconteceu antes. E então.
Isso é muito inteligente,
é bem,
porque
é bem,
a maior parte das vezes ela não quer que eu resolva o problema, ela quer só ventilar.
Okay.
E pronto, então aprendi isso com a Rita e agora é uma solução que nós temos.
Estamos a aprender imenso sobre
giro.
Relações.
Olha, e entretanto, temos aqui outro ouvinte que diz: e consegues para quem não tem namorada?
Aplicações?
Olha, são os mesmos sites onde o outro casal pode ir arranjar soluções para a monotonia no quarto, ela pode divertir-se lá sozinho. Epá, não sei, não há desculpa para não se conhecer gente hoje em dia pela internet, com a rua, com
próprio
hobbies, com...
Com o próprio cidade. Nós temos
uma rubrica, não é?
Uma rubrica aqui dentro do Já São Horas, que é, no fundo, encontrar pares para os nossos ouvintes.
Mas é uma rubrica bem alargada, ou seja, fazemos durante o programa inteiro.
Sim, é, os ouvintes mandam áudios, ou mensagens escritas para o WhatsApp a dizer: olha, sou o Miguel, tenho 40 anos, sou de Lisboa e sou engenheiro informático e estou à procura de uma pessoa.
Havia naquelas páginas centrais dos jornais antigamente, não é?
Exatamente, e nós fazemos isso na rádio, portanto, juntos.
E já temos
ali
casais, temos namorados que
nasceram disso. Então, qual é, desculpa, não me lembro do nome da pessoa que mandou essa mensagem, mas qual é
nem
o...
Nós. Como é que é?
Olha, o Tiago.
Mas
Tiago.
Depois vira... É reencaminhar já o Tiago para você.
Ele depois vira assim. E para quem não tem paciência para as mulheres? Olha, é assim, Tiago.
Tiago.
É para experimentar homens.
Exato.
O que é que eu posso dizer? Experimenta homens, se calhar tem mais paciência.
Ora bem, temos o Guilherme Fonseca connosco nos Açores. Aliás, tu vais fechar a missão connosco. Daqui a pouco está a terminar e
tu agora só sais daqui quando
nós
acabar.
Embora.
Sim,
exatamente.
Senhora, isto é até que horas? Eu primeiro passo. Eu só tenho que estar no Porto às 9, vou lá fazer um espetáculo.
Pois é,
portanto, até
falar.
Lá.
Exatamente, tens um espetáculo que se chama Não Faz Sentido, não é?
Exatamente.
E eu diria, posso dizer que é um espetáculo
quarto,
meio.
Quarto sol de stand-up. Não é?
Quarto sol de stand-up, exatamente. Tenho que fazer contas, mas sim. É o quarto de sol de stand-up, exatamente. É o
posso dizer
sol.
Que é um espetáculo meio minimalista no sentido em que aquilo que tu tens em palco. Não é muita coisa.
É um banco e um microfone.
Sim, eu simplifiquei porque o último solo que eu fiz, que foi o Pessoa, que entretanto está no YouTube, as pessoas podem ir ver se quiserem, tinha imagens, tinha um PowerPoint, ou seja, tinha um bocadinho mais de folclore do que o stand-up costuma ter. Okay. E então eu este espetáculo quis voltar um bocadinho às origens em termos cénicos, vou-lhe dizer assim, e a única coisa que eu tenho é um banco, um microfone, um copo de água e vamos embora. Ou seja, são mesmo as minhas ideias, são os meus ângulos de comédia, são as minhas piadas, o texto que eu estive a trabalhar no último ano e não há cá mais folclore deste género. Não há imagens, powerpoints e é preciso levar o computador e depois é preciso saber se está a projetar. Não, nada disso. É stand-up, puro e duro, sou eu e um microfone.
E falas do quê nesse espetáculo?
É mais
abordas o quê?
É mais complicado de simplificar porque eu falo de várias coisas, mas falo, por exemplo, de estar a começar a ficar com ciúmes da Rita, que é uma coisa que é novo na minha relação. Falo sobre a masculinidade tóxica, que revelo que sou a favor.
Ok.
E explico porquê.
Ah, isto está mesmo a aborreçar, sabes?
Exatamente. Revelo que sou a favor. Falo das aulas de língua gestual portuguesa que estou a ter, sim, o que eu aprendi e os problemas que fui tendo nas aulas.
Sim.
E falo de um procedimento médico que eu tive recentemente de passar, em que um senhor me enfiou um dedo no ânus.
Ou seja, temáticas muito interessantes.
Como fala um bocadinho tudo. Falo de ativistas do clima, eu acho que é isso. Sem querer revelar muito mais.
Não podemos revelar grande coisa.
Sim, várias coisas que foram acontecendo no último ano e meio da minha vida estão aqui.
Já fizeste várias datas?
Já fiz 12, se eu não estou em erro.
Muita
eu não
data.
Decorei todas, mas já fiz 12, sim.
Agora tens hoje Porto, tu sais daqui e vais arrancar para o Porto.
Eu vou para o Porto,
já
está esgotado.
Está esgotado.
Porto está esgotado.
Tens Aveiro?
Tenho Aveiro amanhã, que ainda há, se eu não estou em erro, tipo 10% da sala. E depois, no dia 24 de Abril, mesmo na véspera do feriado, em Lisboa, eu vou estar no Vilaré às 9 e às 7. Às 9 está completamente esgotado. E como nós vamos gravar os meus produtores, o Nuno Pires, o Henrique Mata Lourenço e o Vasco Assis Teixeira, disseram-me assim: e abrir outra sessão? Nós ainda conseguimos, ainda
que bem! Que ideia boa!
Vamos abrir outra, ainda conseguimos ali às 7. E então vou fazer duas sessões nesse dia, às 7 e às 9, sendo que às 7 ainda há bilhetes. E essas sessões eu vou gravar para depois, eventualmente, quem sabe no futuro, eventualmente lançar o solo.
Como fizeste com a Pessoa, por
como
exemplo.
Como fiz com a Pessoa, sim.
Agora, feedback até agora, uma vez que já fizeste 12 datas, imagino que seja bom. Eu posso já dizer que ouvi coisas muito bonitas sobre este espetáculo.
De quem? Disseram o quê? E quero áudios. Vai, podes começar.
Não, por acaso tu tens, porque foi Bruno Nogueira no podcast, falou muito bem sobre o teu solo.
É verdade.
E aguçou-me ainda mais o apetite.
E o que é que ele disse?
Porque ele não fala sobre muita gente e não elogia muita gente ali.
É verdade. Mas há comediantes melhores que já disseram bem também. Não foi só o Bruno Nogueira.
Eu lembro-me e chamou-me a atenção ele ter falado e ter dito que ficou surpreendido porque estás muito bem em palco.
Sim, fiquei muito contente. As três pessoas que falaram abertamente do meu solo, e portanto eu vou mencioná-las, até porque me dá jeito para divulgar o meu próprio espetáculo, mas vou falar destas três porque elas falaram publicamente. O Salvador Martinha gostou, o Bruno Nogueira também disse bem e a Bumba na Fofinha também disse bem.
Olha, então.
Portanto, eu fico contente destas três pessoas que eu admiro e que gosto do trabalho delas terem ido ver o solo.
Claro, é ótimo.
Portanto,
sim, senhor, muito bem. Olha, nós daqui a pouco temos um jogo para ti, estamos a aproximar-nos das 11 da manhã, portanto, mas ainda há tempo para jogarmos a um quem é o mais provável.
É pá, eu acabei de dizer que era muito competitivo, portanto, preparem-se que eu nunca vou querer perder este tempo para nada.
Gosto muito disto. Primeiro toque a Téris com a MC Kevin O'Cris. Cidade bela forma de fecharmos a emissão de hoje com o nosso convidado Guilherme Fonseca.
Vamos ver, senão acabamos aqui a discutir tudo.
Pois é, capaz de acontecer isso. Vamos
olha,
ver.
Exato, Guilherme, vamos chegar ao que é o mais provável de. Atenção, versão. Isto é gozar com quem trabalha.
Vamos
Catarina
embora.
Moreira, como é que isto vai funcionar?
Então é assim, para quem não sabe, o Guilherme Fonseca é um dos argumentistas que faz parte desta equipa do Isto é gozar com quem trabalha, do programa de televisão. Não está sozinho lá, tem também Ricardo Araújo Pereira, José Diogo Quintela, Miguel Góis, Cláudio Almeida, Manuel Cardoso, Cátia Domingues e Joana Marques.
Exatamente.
E por isso, nós vamos-te fazer algumas perguntas, quem é mais provável de passar por determinada situação
e eu tenho que dizer da equipa. Aí vai ser excelente.
É para
excelente.
Queimar
okay,
os teus
gosto,
colegas.
Gosto.
Vamos a isso. Queres começar, Alder Tavares?
Posso começar.
Vamos.
Guilherme Fonseca. Sei que, ora bem, que é o mais provável de ir preso.
Ir preso?
Sim.
Joana Marques. É indiscutível. Provavelmente por causa de uma discussão qualquer com o futebol. A Joana Marques transforma-se genuinamente quando se fala do Futebol Clube do Porto. Epá, e eu já havia dado pontapés em móveis na SIC quando o Futebol Clube do Porto sofreu golos. Portanto, se alguém na rua a apanha e diz uma coisa qualquer, eu acho que ela é mais provável de ir porque partiu o carro a alguém ou deu uma chapada a alguém, uma coisa qualquer.
Sim,
eu acho que Joana Marques, sem dúvida nenhuma, é mais provável de ir presa.
Vamos à próxima. Quem é o mais provável de ter um acidente de carro?
Epá. Eu vou dizer, é só porque nós às vezes fazemos com o programa deslocações para fora de Lisboa.
Sim.
E algumas vezes vai Miguel Góis a conduzir.
Oh.
E Miguel Góis acha que é um excelente condutor. Ele tem muitos filhos. E então ele tem um daqueles furgões, aquelas carrinhas gigantes com aquelas portas de correr, parece aquelas caminhonetas da escola. E então ele leva a maior parte da equipa lá dentro e vai ele a conduzir para as deslocações. E eu já vi Miguel Góis a conduzir.
Aquilo às vezes é tribulado.
E ele acha que conduz bem, mas Miguel Góis não conduz tão bem como acha que conduz. No outro dia nós estávamos numa daquelas estradas nacionais que só tem um sentido para cada lado. E Miguel Góis estava a ser ultrapassado e acelerou.
Ah!
Que pá, que é criminoso.
Isso
é criminoso, é mandar prender.
Se ele for ultrapassado, mantém a velocidade ou reduz.
E então, ainda hoje, exatamente, nós mandamos bocas ao Miguel dele ser maluco a conduzir. Portanto, eu acho que vai ser Miguel Góis.
Está feito.
Sim, senhor. Ora bem, quem é o mais provável de ganhar as eleições?
Ganhar as eleições?
Sim.
Para quê? Na verdade, eu vou responder Ricardo Araújo Pereira, que eu acho que ele pode concorrer às eleições que ele quiser.
Pois, okay, é um argumento muito válido.
Está sempre toda a gente a dizer,
porquê
é que não concorre ao Benfica?
Sim.
E ele, eu não estou interessado. Porquê é que não concorre à Presidência da República? E ele, eu não estou interessado. mas eu acho que o Ricardo é o mais popular para ganhar umas eleições.
E agora, quem é o mais provável de ir à falência?
Ir à falência? Eu vou dizer que sou eu.
Oi, porquê?
À velocidade a que... A minha mulher anda a comprar bilhetes para ver a Taylor Swift pelo mundo.
Pelo mundo.
Nós este ano vamos ver a Taylor Swift em 5 cidades diferentes.
Pera, tu estás mesmo a falar a sério?
Estou.
Eu estou a adorar. Tu tens de ficar outra vez porque eu sinto que ficou muita coisa para dizer.
É pá, quando vocês quiserem. Mesmo. Porque vou ver em Lisboa, Polónia, Edimburgo, Londres. e falta-me uma qualquer que eu não estou a ver agora.
Isto é
onde nós vamos ver a Taylor Swift. Portanto, à velocidade que a Taylor Swift põe concertos cá fora.
Sim.
E que a minha mulher compra, eu não sei se não sou eu o próximo ir à falência.
Pá, pedimos desculpa, entretanto.
Os nossos ecrãs já estão a mudar porque nós já estamos noutro horário, não é? Nós já
fui
estamos
eu. A culpa é minha.
A culpa é minha. Eu faço a próxima pergunta. Então é assim: quem é o mais provável de ganhar o Euro Milhões? Quem é que é o sortudo da equipa?
O sortudo da equipa. É pá, boa
questão. Ou que joga, atenção.
Eu vou responder o Cláudio Almeida, só porque o Cláudio Almeida tem um passado na matemática.
Sim.
E ele fez análise de risco numa grande empresa antes de se dedicar a 100% à comédia. E o Cláudio, em termos de contas e de números, é o melhor. Portanto, eu vou dizer que ele vai arranjar um esquema qualquer para conseguir jogar ou Euromilhões de maneira a ganhar dinheiro. Okay. Então vou responder o Cláudio.
Então bora, Helder.
Sim, senhor. Olha, eu vou passar uma, portanto, que é o mais provável de morrer primeiro.
Morrer primeiro?
Sim.
Epá, a Cátia Domingues está constantemente com problemas de saúde por causa de coisas que come, porque ela adora comer e experimenta
ela
coisas diferentes e não sei o quê. Ela é excelente a cozinhar e excelente a comer. Eu acho que ela ainda é melhor a comer.
Okay.
E come sempre aquelas partes estranhas dos bichos, tipo como os olhos e as unhas.
Sigam a Cátia Domingues no Instagram e vejam.
Yeah, okay. E então eu acho que ela vai morrer um dia com uma coisa qualquer que vai comer. Okay. E que vai para o sítio errado, sabes? É a Cátia, de certeza.
Okay. Entendo. Quem é o mais provável de ser despedido desta equipa?
De ser despedido? Eu acho que só me falta dizer o Manuel Cardoso. É o único que eu não respondi, não é?
Sim. Acho que sim.
É o Manel Cardoso ou o Zé Diogo Quintela? São os dois que faltam.
Sim.
Eu não sei se vocês vão fazer mais
que
perguntas.
Temos mais uma.
Ah, mais uma. Então agora tenho que gerir bem, porque agora quer dizer uma para cada, não é?
Sim.
Então eu vou dizer que o mais provável de ser despedido. Eu vou dizer o Zé Diogo Quintela.
Porquê?
Porque ele leva muitas coisas do seu segundo negócio, que é a padaria portuguesa.
Uhum.
Ele às vezes leva coisas. E eu sinto que um dia, que ele não leve uma caixinha com os croissants e com os.
Ninguém o quer lá. Aliás, ele já só está lá porque leva comida.
Ele é uma espécie de catering, percebem? Se o Zé Diogo Quintela um dia se esquece. Exatamente. Se o Zé Diogo se esquece das suas funções enquanto diretor de catering e não leva caixinhas da padaria com comida, já eu acho que ele vai ser despedido.
Vamos à última, que é o mais provável de fazer.
E a resposta vai ser Manel Cardoso. Portanto, vê lá o que é que tu vais dizer.
Vai ser boa.
Quem é o mais provável de fazer o programa de ressaca?
Perfeito, é Manuel Cardoso. É o mais jovem, é o mais novo, é o que ainda tem amigos que querem sair à noite e fazer festas.
É boêmio, até é um homem boêmio.
É boêmio e ele bebe bem, portanto eu vou dizer Manuel Cardoso. De longe para cá, se calhar certo, ok, então estamos bem. Estamos bem. Manuel Cardoso é o mais provável de ressaca para o programa.
Olha, meu
querido,
muito obrigado por teres vindo ao Já São Horas. Gostei muito, passou a voar.
Também eu,
obrigado,
eu
gostei muito de cá vir, sempre que quiserem. E vemos-nos no dia 24 no Vilaré, porque vocês já têm convites, portanto têm lá um lugar à vossa espera.
E sim, malta de Aveiro, malta de Lisboa, esgotem as duas últimas datas. Aveiro amanhã e depois Lisboa às 7 da tarde, no dia 24.
E 24 de Abril.
E pessoal do Porto, aproveitem hoje, não é?
Quem já tem bilhete.
Eu também vou sair.
Exato, nós voltamos amanhã a partir das 7. Beijinhos, ficas com o Inigo Quintero.
Já são horas. Com Hélder Tavares e Catarina Moreira.